Estamos voltando aqui na Rádio Com, agora 9h05. 9h05, estamos ao vivo na Rádio Com pela frequência FM, 104.5 no FM. E também estamos já na página do Facebook da Rádio Com, como está naquele monitor ali, então a imagem nossa aqui do interior já está para o mundo inteiro através da internet na página da Rádio Com no Facebook. E nós hoje estamos recebendo a Mariana Oliveira de Carli, que está fazendo doutorado sobre resistência feminina na América Latina, em São Paulo. Prazer em tê-la aqui. Bom dia, Mariana.
Bom dia, prazer é meu. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a Rádio Com, companheiras e companheiros de luta e resistência. Estamos aí.
Sim. E tu estás aqui e tu és gaúcha, né?
Sou.
De Novo Hamburgo.
Isso.
E foi estudar fora do estado?
Fui fazer a faculdade de serviço social na UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina, e depois eu fui fazer o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois fui morar em São Paulo e aí comecei o doutorado em São Paulo, na PUC de São Paulo.
Sim, e só para dar uma manchete, né, o teu trabalho de mestrado, a tua dissertação versou sobre o quê?
Sobre o debate geral era sobre violência obstétrica e sobre os direitos reprodutivos da mulher no parto, né?
Sim.
Mas, assim, o tema central foi estudar, fazer como se fosse uma arqueologia mesmo do parto, onde as mulheres tinham esse poder, né? Em que momento que esse poder foi se perdendo. E aí é muito interessante porque justamente se cola, assim, né? O momento onde as mulheres começaram a perder esse espaço foi o momento onde os homens entraram com os instrumentais, com a racionalidade, né, com o hospital, e aí a partir desse momento onde as mulheres começaram a sofrer, né, cada vez mais violência, e se apartar desse lugar onde é um lugar de poder e de resistência também, né, o nosso corpo, né?
Sim, sim.
Então,
essa é uma temática por demais relevante e que aqui na Rádio Com, nesse programa que é o Contraponto no Espaço, nós temos várias vezes tratado aqui sobre o parto humanizado, ter vindo mulheres aqui muito qualificados falar. Sim. E eu tenho certeza que elas gostariam muito de trocar. Sim. Uma ideia contigo a respeito desse teu trabalho aí de dissertação. E passando pela dissertação que foi feita no Rio, tu chegasse em São Paulo.
Foi.
E o teu objetivo na PUC de São Paulo?
Então, quando eu estava estudando sobre a violência obstétrica, me chamou muito a atenção essa estrutura, né? Essa estrutura patriarcal, racista e capitalista, né? Que foi um recorte, assim, que eu consegui estabelecer, não eu, né? Eu, a partir de várias outras leitoras feministas, eu, assim, me juntei nesse bojo, né?
Sim.
Mas então, a partir dessa compreensão do patriarcado como uma estrutura da sociedade, e do racismo e também dessa ordem, né, capitalista, eu consegui compreender que existia uma vinculação, um recorte desse patriarcado no Brasil e na América Latina, né? Então, existe um recorte que não é um recorte do patriarcado europeu, sim, mas algo que se estrutura a partir de nós, né? Que fala um pouco dessa nossa herança colonial, né? De sermos um continente colonizado, e a partir dessa violência da colonialidade, do poder, né? Trazendo, assim, várias referências teóricas, a partir dessa referência de como a gente se estrutura dentro de uma colonialidade, eu consegui pensar que existe uma possibilidade da gente refletir sobre a América Latina, com o intuito de construir uma resistência coletiva das mulheres que parta desse nosso lugar, né?
Sim.
E não de um lugar de fora para dentro, mas de dentro para fora, né?
Mas é interessante o recorte que você está vendo, porque o Brasil, através das suas elites, é vocacionado para ser colônia. Tanto. Sim. É que agora o atual governo federal faz o possível para se ajoelhar aos interesses norte-americanos. Sim. Mas essa questão do que tu referiste, da colonialidade, ela tem, parece que, um recorte próprio daqui mesmo.
Sim.
É uma contradição dentro dessa lógica. Quer. Sim. Ser colônia, mas ao mesmo tempo. Sim. Quer ter autonomia nessa questão.
Sim, É, o que a gente tem visto no Brasil é muito assim, desde o golpe, né, de 2016 até o momento atual, onde a gente tem uma pessoa extremamente reacionária, né, assim, torpe mesmo no poder, né, dentro da presidência do Brasil. É, isso tudo impacta na gente, né, nas mulheres, nos negros, nos indígenas, que são chamados de minoria, mas na verdade são a maioria, né, da população. Eu acho que inclusive gostam de nos dizer que somos minoria para dizer, ó, vocês são pequenos, fiquem aí. Sim. Só que na verdade a gente é muito maior, a gente é muito grande, né? E a partir do momento que a gente compreende isso, também a gente começa a caminhar com passos mais firmes. Então eu acho que essa compreensão de pensar um pouco também nesse recorte, né, da mulher, da violência obstétrica, me fez pensar também nessa estrutura que parte da gente, né, por sermos colonizados, nós, Brasil, pelos portugueses, o restante dos países da América Latina pelos espanhóis, me fez ter vontade de entender melhor isso, caminhando por esse grande continente, né, essa pátria grande, né, que nem Bolívar falou.
E essa... A tua preocupação, agora que tu está voltado examinando essas questões, em que medida a sociedade brasileira, pelas suas dificuldades de formação, a base educacional muito limitada, com despolitização grande, com falta de politização, isso tudo potencializa? Porque tu está no mundo acadêmico, mas aqui fora tem um mundo completamente diverso. Sim. E em que medida isso embaraça essa tentativa de superar esses impasses?
Eu acho que uma das coisas mais centrais, assim, né, que a academia deveria auxiliar é justamente pela transformação social, né? Então, assim, se a academia está muito apartada da realidade, já demonstra um elitismo e também uma dificuldade da gente estar no seio do povo, né? Estar na rua, estar na favela, estar na comunidade. Então, eu entendo que a gente precisa urgentemente para justamente conseguir refletir mais coletivamente o que se pensa e o que se faz, né? A prática e a teoria tá mais junto do povo mesmo, né? A universidade deveria servir para o povo, o conhecimento que a gente produz lá dentro deveria servir para o povo, e o povo precisa de uma revolução, né? O povo precisa de uma transformação profunda na sociedade. Então, eu acho que é fundamental que a gente consiga desembaraçar esse meio de campo, voltando, fazendo o povo entrar na universidade e a universidade entrar dentro desses lugares, mas que estão mais apartados, né?
E pela tua percepção, tu vês isso muito longe? Caminhamos para isso? Em que estágio nós estaríamos?
Eu acho que a gente está distante. Eu acho que a gente está distante. Eu acho que a gente se distanciou muito, assim, nas últimas décadas, sabe? A academia, eu acho que foi virando um lugar de elite, mas foi virando, não, sempre foi um lugar de elite, continua sendo, mas eu acho que desde o governo Lula, o povo começou a entrar mais dentro da universidade.
Sim.
Isso é inegável, né? Então, eu acho que isso também ajuda lá dentro a dar uma chacoalhada, sabe? Tipo assim, um favelado diz, não é assim como vocês estão dizendo, não, né?
Sim.
Vocês ficam falando aí muito da realidade da favela, mas vocês não estão indo na favela. Então, vocês têm que ir lá na favela, ver como é que o bicho pega na favela, para vocês voltarem aqui dentro e pensarem a partir disso, né, da realidade, não de uma construção mental, intelectual, que nunca chega lá, né?
Sim.
Então eu acho que a academia, embora seja esse lugar extremamente elitizado e que continue mantendo, né, uma classe elitista, a classe dominante, que esteja também lá dentro, é um espaço que eu acho que a gente tem que fazer, tem que ser tomado de assalto, né? Pelo povo.
E tu partisse do mestrado que tratava de violência obstétrica, que é uma violência específica que atinge as mulheres, e tu fizesse assim uma espécie de generalização para compreender outras violências. E aí a gente nota que aqui nessa questão tu falas que sobre a resistência feminina na América Latina, mas parece que a coisa se centra nas mulheres nesse aspecto, e não tem homens que deveriam ir junto nesse movimento de resistir a uma violência mais geral?
Sim, com certeza. Eu acho que a única forma da gente conseguir transpor, né, esse cotidiano de violência que as mulheres vivem, primeiro com uma transformação profunda da sociedade, mas com certeza os homens são agentes muito importantes nesse processo de conscientização, né? Os homens, eles vivem num lugar de privilégio.
Sim.
Então é fundamental e necessário que esse lugar de privilégio seja compreendido por eles, e que seja transformado no seu cotidiano, ou seja, nas questões mais subjetivas, até as questões mais grandes, né?
Sim.
Mais objetivas na sociedade. Então, dentro do recorte, né, gênero, sexo, raça e classe, as mulheres negras são as que mais sofrem violência, são as que mais sofrem porque não têm emprego, são as que mais sofrem em todos os âmbitos da sociedade. Então, quando você pega os índices, né, de violação dos direitos humanos, as mulheres negras faveladas, as mulheres negras pobres são as que mais sofrem com todas as violências. Então, geralmente, elas têm, assim, elas sofrem todas as violências, as psicológicas, sofrem a violência sexual, sofrem a violência de não ter os seus direitos garantidos, então não tem saúde, não tem educação, não tem moradia, não tem saneamento básico, então assim, são agravantes, né? É uma violência que vai se somando a uma nova violência,
Sim.
E ela vai ficando cada vez mais excluída.
Nós estamos na Rádio Com, aqui, ouvindo a Mariana Oliveira de Carvalho, que está fazendo um trabalho que ele revela as entranhas dessa sociedade brasileira com tantas desigualdades. E como é que tu vês a política do governo Bolsonaro para essa área, e principalmente a atuação da ministra? Tem uma mulher no Ministério, sim, que é de Direitos Humanos, tal, que é a ministra Damares Alves. Como é que, sim, tu vê a política desse governo e especificamente a atuação dessa ministra?
Escrevi um artigo há pouco tempo que falava sobre o aprofundamento da violência contra a mulher a partir do golpe de 2016 e como a violência obstétrica também estava se aprofundando dentro desse recorte, né?
Sim.
Mas quando a gente pega os dados assim, né, de violação dos direitos humanos da mulher a partir do golpe de 2016, a gente vê não só um aprofundamento, como também que desde as eleições, né, o processo eleitoral e o presidente ter tomado o poder, a gente tem um aprofundamento da violência que as mulheres sofrem pelos companheiros mais próximos, ou pelos familiares, ou pelo pai, ou pelo irmão, ou pelo companheiro, né? Muitas aspas nesse companheiro, né? Mas então, assim, não só a Damares, né, reforça um caldo de que a mulher tem que ocupar um lugar de submissão, de que tem que ser moralmente aceita, de que tem que trabalhar, né, trabalhar dentro de casa, né? Eu chamo de trabalho porque é um trabalho mesmo, trabalho doméstico é um trabalho não pago, né, não reconhecido, não visto. Então tem que trabalhar dentro de casa, tem que servir ao marido. Então eu vejo que assim, toda essa conformação, né, que a gente vai tendo dentro da sociedade brasileira, com ministro, com presidente, não só com ela, né, a ministra da Cultura, né, deu uma entrevista domingo, né,
sim,
falando que as minorias, né, isso que eu estava falando antes, né, que, sim, as minorias, que não vai existir incentivo para minoria nenhuma, né, no Ministério da Cultura, porque afinal eles que lutem, né, as minorias que lutem, quer dizer, se você quer fazer alguma coisa no Ministério da Cultura, você vai achar seus financiamentos fora e resolve seus problemas desse jeito, né? Quer dizer, é toda uma lógica que aprofunda uma perspectiva de que pobre tem que morrer, de que mulher tem que ser morta, e que assim a gente vai melhorar a sociedade, né? Então tá muito ligado também com uma política higienista que já vinha lá do colonialismo, né? É índio, é vagabundo, é negro, é malandro. Então esse povo todo tem que ir pra favela mesmo e ser escorraçado daqui, ou tirar suas terras, ou matar. Então é muito uma lógica de higienização e assim, de uma perspectiva fascista mesmo, né, que vai desenvolvendo dentro desse governo e com a ministra fazendo esse desserviço gigantesco, com uma perspectiva que nos oprime cada vez mais e nos coloca num espaço de submissão profunda, né?
Mas a gente ouvindo, eu até estava aqui trocando uma ideia com o colega Vitor Valente, a gente vai vendo que o teu exame da realidade, para nós que temos uma percepção, eu pela experiência de vida, o Vitor é um estudante jornalista, começando a faculdade de jornalismo, e a gente ouve tu falar e para nós faz muito sentido o que tu está dizendo. Uhum. As nossas informações históricas e tal, sim, a gente está vendo que tudo é muito claro.
Sim.
Mas tem aí um brutal embaraço para que essa leitura crítica e muito bem colocada por ti, uhum, ela possa transformar essa realidade. E eu, sim, não quero que tu dê uma fórmula mágica, sim, aqui, né, Mariana?
Até porque não tem.
Não tem.
Ia ser bom.
Mas o que tu acha que é mais importante, assim, que tu te mobilizas, ou tu achas que a sociedade tem que se mobilizar para fazer, para reagir a isso, que é a resistência que tu parece que tá querendo interpretar?
Seria bom se a gente tivesse um pozinho de pelim-pim-pim, assim, e fosse passando pela cidade, jogando na cabeça das pessoas, né? Mas eu vejo assim, tem crescido muito, acho que um elemento que é bom pra gente refletir sobre isso é que tem crescido muito essas novas igrejas, né?
Sim.
Pentecostal, né? O pentecostal, essa lógica e essa forma de trazer as pessoas, né, pra um lugar onde elas se sentem acolhidas, onde elas sentem que alguma coisa faz sentido, onde elas sentem que o sofrimento delas de alguma forma é apaziguado por uma catarse coletiva. Né?
Sim.
Eu acho que essas igrejas, elas têm muito essa coisa de uma catarse coletiva.
Sim, sim.
E o Reich já falava pra gente sobre isso, né? O psicanalista materialista. Reich já falava sobre isso, que a gente vai guardando a nossa pulsão de vida, né? A nossa pulsão da sexualidade de vida.
Sim.
E aquilo vai sendo concentrado no momento que precisa explodir. E aí eu acho que as igrejas, elas estão ocupando esse lugar que poderia ser ocupado por nós, né?
Sim.
Num processo de transformação profunda. Então, eu acho que sozinho a gente não consegue fazer nada, mas eu sinto que existe na sociedade uma dor muito grande, uma dor coletiva, que eu entendo que são as dores das mazelas mesmo do capitalismo, né, desse cotidiano que a gente vive de opressão, de um trabalho extenuante, brutalmente extenuante, super explorado, que é um recorte da América Latina, né? E dentro dessa perspectiva, eu entendo que as mulheres e o papel das mulheres nessa construção do que é comum é muito grande, porque as mulheres, elas estão sempre vinculadas com o que é comum na sociedade,
sim,
né?
Sim.
Elas estão sempre vinculadas com movimentos de moradia, elas estão sempre vinculadas com movimentos de educação, movimento de saúde. Então, elas estão em todos os âmbitos vinculadas com questões que falam para todo mundo.
Sabe que uma palavra que eu sempre me ocorre na mente quando eu tenho que falar sobre vocês, sobre as mulheres com quem eu tenho que contar na minha família ou fora, é organizar. Organização. Parece,
sim,
que uma palavra que tem tudo a ver com as mulheres é organização, uhum, organizar. Não vou dizer que é uma coisa que,
sim,
se estende para todas, não é que é um conceito absoluto,
sim,
mas é uma coisa que, e talvez por isso tu digas, não sei se tu concordas comigo, que parece que as mulheres, quando chegam, estão querendo organizar. E o Brasil, uhum, é um país extremamente desorganizado, né, socialmente.
Uhum.
E a partir daí, Tu faz um recorte assim, uma análise que nos agrada, nos encanta, nos seduz e tal. E esse movimento de superar isso está sendo atrapalhado porque não só no Brasil, mas em vários países da América Latina, tanto até na Europa, tem a presença de ações políticas ultraconservadoras.
Sim.
Tem em toda a América do Sul, América Latina, tem na Europa, tem na Itália, tem na Hungria,
sim,
tem em outros países. E o mundo parece que está com esse tipo de rastro, assim,
uhum,
de fascismo e de escuridão.
Sim.
E aqui no Brasil, o Brasil sempre foi um dos países que mesmo teve uma parcela da população muito politizada.
Uhum.
Então, isso faz com que a solução para isso seja cada vez mais retomar aquilo. E tu falaste que o PT teve um papel importante, e tu falasse assim, igrejas pentecostais, o PT tinha as comunidades eclesiais de base,
sim,
tinha os sindicatos, tinha e hoje não tem isso tão estruturado.
Uhum.
Então, isso não aumenta o impasse, Mariana?
Eu acho que sim. Eu sinto assim que a gente precisa, acho que uma das primeiras coisas é, pensando no Brasil, que a gente precisa pensar uma forma nossa de fazer as coisas, sabe?
Sim.
Então, assim, é fundamental que a gente estude o que vem de fora, assim, é fundamental que a gente entenda como foi a Revolução Russa, é fundamental que a gente entenda como foram os processos de agora, de aprofundamento, de uma perspectiva reacionária nos países da Europa, sim, é fundamental. Agora, é fundamental a gente entender que a gente é um país de um povo índio, que foi massacrado pelos portugueses, que a gente é um país de um povo negro que foi retirado, né, da diáspora africana da sua terra e trazida para cá e transformada em uma coisa desumana, né, porque para você escravizar, você precisa desumanizar o outro. Então, e isso é uma herança nossa histórica, é uma herança nossa política, é uma herança nossa social, é uma herança nossa cultural, e que a partir dessa perspectiva, desse olhar, a gente precisa entender quem é o Brasil, quem somos nós, e a gente precisa pensar numa transformação que parta da gente. É claro que é um embrólio, e claro que a gente não sabe exatamente como fazer, mas a única coisa que me ocorre é a gente precisa ir para a base, né? E assim, base parece uma coisa também, assim, um recurso teórico. Não, base é o povo, é o povão, entendeu? A gente precisa ir pro povão, precisa ir lá para aquele cara que não tem um trabalho formal, que trabalha em 4 empregos assim, que trabalha de camelô, que trabalha vendendo água, que trabalha vendendo salgadinho, que trabalha depois vendendo aqueles equipamentinhos para botar aquele negocinho que bota no carro, sabe? O celular. Precisa ir falar com essas pessoas, precisa ir falar com as mulheres que não trabalham fora de casa, mas que trabalham dentro de casa, que trabalham cuidando do filho da vizinha, do filho da amiga, do filho da prima, nos semáforos. Precisa olhar para esse povo e precisa conversar com esse povo para entender e para partir desse lugar para poder realmente transformar alguma coisa. Eu vejo que essa é a única forma, porque também, assim, a gente pensando, né, nos sindicatos, nas formas de organização mais que tem a perspectiva do trabalho, isso tudo está mais difícil de movimentar, né, de mobilizar. Agora, na base do povo, é outra coisa, né?
E eu até abri aqui uma janela no computador de um pensador que, sim, tu começasse a falar que tinha que ter uma autonomia de criação da nossa, do rompimento, da nossa saída dessa situação de fascismo, tanto no aspecto político como na visão neoliberal, assim, que é radical. E esse pensador aqui sempre teve com essa visão, sim, da gente descolar dos modelos europeus, não é?
Sim. Sim, exato. Existe assim...
Henrique
Dussel.
Dussel, né?
Existe um caldo, assim, né, da América Latina que pensa sobre isso, né? O pessoal que estuda da teoria marxista da dependência, mas inclusive teóricos aqui de dentro, né? Darcy Ribeiro, Floresta Fernandes.
Sim.
Então existe um caldo nosso da América Latina que fala, legal, isso aí que vocês estão fazendo, né? Na Lembar, mas assim, vamos voltar um pouquinho, vamos ver o que a gente está fazendo aqui, né? E aí a gente sempre acaba voltando de uma forma ou de outra para a comunidade. Então, a vida em comunidade, a organização das mulheres dentro dessa vida em comunidade. Então, quando eu penso na resistência, eu penso muito nisso, dentro dessa perspectiva de como as mulheres são, como a vida das mulheres, a sua vida cotidiana miúda, sabe isso? Miúdo, que ninguém vê, né? Que todo mundo finge que não vê, que a estrutura patriarcal finge que não vê, que o capitalismo finge que não vê, mas que é revolucionária e que pode vir a se tornar uma fagulha. Assim, que vira uma grande explosão pela América Latina, que é a vida das mulheres nesse cotidiano de resistência miúda, mas que pode nos levar à emancipação, né?
E tem uma questão aqui que foi proposta por um dos nossos ouvintes, né? Que é o Leandro de Melo Sebage, e ele diz: bom dia a todos, todas. Ótimo diagnóstico da sociedade. O ótimo é para ti, viu, Mariana? A entrevistada acredita, agora vem uma pergunta que é, né, gigante. A entrevistada acredita ser possível superar esse sistema capitalista sem uma revolução com participação do povo nesse processo? E eu vou só, o Vitor vai vir aqui agora e nós vamos fazer um intervalo, porque essa questão não é, nós já estamos para fazer o intervalo, né? E responder uma pergunta dessa importância, assim, num minutinho é meio complicado. Então, o Leandro faz a pergunta querendo saber uma coisa que é gigante. Então, nós vamos fazer o intervalo para depois vir responder essa pergunta do Leandro de Mello. Pode ser,
Mariana? Pode ser. Pode
então,
ser.
8 horas 29 minutos, com o Vitor Valente nos apoiando tecnicamente, nós vamos ao intervalo aqui na Rádio Com e já voltamos para dar seguimento à entrevista com a Mariana Oliveira De Carli, que está fazendo doutorado lá na PUC de São Paulo.
Pecan acredita que com sua cooperação é possível estender a mão às milhares de famílias que lutam contra o câncer e levar a solidariedade ao lar dos que necessitam. Através de orientação médica e psicológica, remédios, alimentação e outros benefícios, ajuda a pessoas com câncer em diversas cidades. A APECAM atua através de doações da comunidade. Estenda sua mão e seu coração a esta causa. Acredite na vida.
A Start Studio é a solução completa para a sua empresa. Produzimos vídeos institucionais, comerciais para TV e internet, além de spots para rádios e carro de som. Nossa equipe é especializada e focada em entregar o melhor produto, no menor tempo, aliando tecnologia e atendimento personalizado. Tudo isso em uma plataforma exclusiva e totalmente online, através do site startstudio.com.br. Start Studio, finalizando a sua ideia.
Rádio Com 104.5. Apareça aqui.
Meu Deus, falou.
Estamos voltando aqui na Rádio Com, 9 horas 31 minutos no espaço de entrevista. Hoje estamos ouvindo aqui a Mariana Oliveira De Carli, que é formada em serviço social na UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, e agora faz o doutorado na PUC de São Paulo. E tem uma pergunta aqui que ficou do intervalo, do Leandro Sebage. A entrevistada acredita ser possível superar esse sistema capitalista sem uma revolução com participação do povo nesse processo? Mariana, vai.
Não, é impossível. É impossível porque não tem nada que a ordem, né, capitalista aceite de transformação profunda, né? É isso, todos esses séculos, né, de escravidão e de uma elite que se mantém no poder, dos militares, por exemplo, no poder desde o princípio, né, do golpe de 64, do não reconhecimento, né, de todos os assassinatos e a crueldade que foi a ditadura e os militares continuando no poder até hoje, né, voltando numa eleição democrática, dentro da democracia, né? Então a gente percebe que não só as elites mundiais, né, mas sobretudo a nossa elite, que é uma elite que tem essa perspectiva, né, da colonialidade do poder, ou seja, você precisa manter ali um núcleo duro, né, da burguesia brasileira associada à burguesia imperialista, que não topa, assim, né, a gente dizer, então, as mulheres agora vão parar de ser mortas.
Sim.
Essa é a lei. Já tem uma lei, né? Mas a gente pode dizer, não, agora as mulheres vão parar de ser mortas e a burguesia tem que aceitar. Só que não, né? Porque se coloca em xeque um lugar, um privilégio, um status, inclusive, social, né? E se as mulheres pararem de ser mortas, eles podem ter uma revolução, né?
Sim.
Então, eles continuam nos matando, continuam nos assassinando, mas não só nós, né? O povo de maneira geral. Então, eu acredito que... é impossível ter uma revolução, uma transformação social, porque as nossas classes dominantes, elas não estão dispostas, né? A nos conceder nenhuma transformação profunda que melhore a nossa condição de ser humano,
sim,
né?
Sim.
Porque isso vai fazer com que eles não lucrem mais, porque isso vai fazer com que eles não tenham mais acesso aos privilégios que têm, enquanto classe. Então, só uma revolução profunda com o povo, né?
Sim.
E só pouquinho mais, o Frantz Fanon, que é um teórico também negro, né, fala sobre isso num livro que chama Os Condenados da Terra, e ele fala que a violência, né, por parte do colono, quando, sim, o colono olha a violência do colonizado, ele se choca, mas a violência que o colono perpetua todos os dias contra o colonizado não é chocante. Agora, quando a gente diz, não, a gente vai pegar em armas, ou não, a gente vai fazer a revolução, aí é chocante. Não, não, violência não, sem violência, por favor, né?
Exato.
Mas eles nos violentam todos os dias, o dia inteiro, e tá tudo bem, né? Enquanto, sim, eles estão ali no poder.
Bom, o Vitor, nosso colega aqui, um jornalista, o que caracteriza a quarta onda do feminismo e por que a onda é considerada latino-americana?
Essa é forte. Eu entendo que ela é considerada latino-americana justamente porque ela tem um pouco essa perspectiva do decolonial, né?
Sim.
Quando você começa a construir uma perspectiva do feminismo que não seja um feminismo dentro da lógica eurocêntrica, né?
Sim.
E eu entendo que seja o que se considera uma onda, porque a gente vem lá de uma tradição do feminismo na Europa, né? Bastante europeu, e aí você vai... as mulheres feministas vão se incomodando com aquele feminismo branco, europeu, ocidental, né?
Sim.
Aí aquilo começa a gerar um grande caldo de discussão, de debate, e aí você tem um momento histórico do feminismo onde você pode pensar o feminismo a partir de uma perspectiva que não seja colonizada, ou seja, a gente pensando o nosso feminismo latino-americano desde uma perspectiva nossa.
Sim.
E aí está muito ligado com, por exemplo, né, toda a tradição indígena da América Latina, né, dos povos andinos, do povo originário mesmo, né? Então, assim, a gente tem uma cultura originária da América Latina, que quando a gente olha para a Europa, essa cultura parece que fica perdida, escondida, parece que não tem nada nosso.
Exatamente.
Aqui. Mas tem, é muito forte, e está muito ligado com isso que a Silvia Federici chama dos comuns, né? Do comum, quer dizer, um feminismo uma luta das mulheres que está ligada a partir de uma perspectiva daquilo que as mulheres fazem no seu cotidiano, que tem a ver com uma vida em comunidade, né?
Sim. Mais uma aqui do Vitor. O movimento Ni Una Menos influencia de alguma maneira o feminismo no Brasil?
Sim, acredito que sim, porque o Ni Una Menos fala muito sobre as questões da sexualidade, né? Dos direitos sociais, dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, o Ni Una Menos tem um papel muito grande de levantar uma onda verde, né?
Sim, sim.
Que respeitem e compreendam que o nosso corpo é nosso corpo, né? Ninguém vai nos dizer, nem o Estado, nem a religião de nenhum tipo vai dizer que esse corpo pertence a um outro que pode dizer, que pode ditar as regras sobre ele, né? Então, quando se fala, por exemplo, do direito ao aborto, né? É muito claro que essa disputa, né, de dizer que as mulheres não podem ter direito ao aborto, é muito claro para mim, acredito para a grande maioria das feministas, que isso está sendo pensado da cabeça de um homem.
Sim.
Porque não existe uma perspectiva que uma mulher pense que o aborto é uma coisa simples, que o aborto é uma coisa que não toca ela profundamente, que o aborto não vai mexer com o seu psicológico. Então, você chegar num momento de você decidir fazer um aborto é uma coisa que mexe profundamente profundamente com a gente, com o nosso psicológico, com o nosso corpo, com nossos ciclos, né, femininos. Então, toda essa ditadura, né, para que o corpo da mulher mantenha uma gestação que ela não quer, ou que ela não tem um companheiro que queira, ou uma companheira que queira, que ela não tem uma família que a respeite, que ela não tem uma sustentação, né, para que ela deseje esse filho, ou mesmo que ela não queira, porque ela não quer, porque aquele não é o momento da vida dela. Você obrigá-la a cumprir com esse ciclo é, assim, uma violência extrema, uma violência tremenda, e é por isso também que as que mais morrem, né, fazendo aborto são as mulheres pobres negras. Sim. Inclusive é um dardo, né, as mulheres pobres negras são as que mais morrem fazendo aborto, porque são um aborto ilegal, um aborto feito sem nenhuma condição de saneamento, de saúde, né? Existem muitas prerrogativas que nos colocam nesse lugar onde o nosso corpo precisa ser nosso, precisa ser respeitado, e precisam nos dar as condições para que a gente decida pela gravidez, né? Ou pela não gravidez. Então, isso que ocorre, por exemplo, no Uruguai. Quando eles legalizam o aborto, ele cai as taxas de aborto. Porque você legalizando o aborto, você tem uma ampla discussão na sociedade sobre aquilo. E você precisa dar assistência às mulheres de saúde, então você vai precisar falar sobre sexo nas escolas, você vai precisar distribuir preservativos, você vai precisar criar uma cultura de falar sobre o corpo sem um tabu moral, né? E que dentro dessa sociedade é muito importante que se mantenha um tabu sobre o corpo, porque mantém também, pegando raiz, né, todo mundo meio domesticado ali dentro de uma economia de energia sexual, né? Então você não tem, você fica travado na sua pulsão de sexualidade, aí você Sim. pode servir mais, né, para ser explorado, para viver uma vida.
Eu vou interromper a Mariana para trazer mais elogio para ela muito. Aqui dos ouvintes. A Rosa Alice Ferro Amaro, nosso ouvinte, diz: excelente entrevista, a guria tem cabeça, né, cabeça pensante, né, porque cabeça todo mundo tem. Como surgiram as Mães de Maio? Como a luta foi relatada por elas durante as entrevistas para o doutorado, Mariana?
É muito legal essa pergunta, porque eu entrevistei a Débora, tenho que passar para ela depois o link da entrevista de hoje. Eu entrevistei a Débora...
A Débora é uma argentina?
Não, a Débora é aqui do Brasil, ela Sim. é de São Paulo, né, mãe de um dos meninos assassinados durante esses dias de retaliação, né, da polícia de São Paulo contra o PCC. A polícia de São Paulo criou, assim, um estado de sítio mesmo no estado, né?
Sim.
Não só na capital, mas também na Baixada Santista, e determinou um toque de recolher, e passou, assim, disse, né, que quem estivesse na rua ia morrer, e passou metralhando todas essas várias pessoas, né, mais de 500 pessoas foram assassinadas em uma semana.
Que região foi essa?
Foi em São Paulo, capital, e Baixada Santista.
Ah, sim.
E aí surgiu esse movimento das Mães de Maio, e aí eu entrevistei a Débora esse ano, para que ela me falasse um pouco sobre o que é ser mulher, o que é resistir, o que é viver, né, o nosso cotidiano.
Não, miúdo. É que eu confundi o nome e remeteu para Mães da Plaça de Maio.
Plaça de Maio,
eu fiz uma confusão porque eu não tinha informação sobre esse episódio do que tinha a denominação Maio também.
Sim, elas criaram aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo não, lá em São Paulo.
São Paulo, né?
E aí foi muito bonito, assim, entrevistá-la, né? Porque ela vinculou muito, assim, né? O que é resistir, o que é ser mulher. E ela... Teve uma parte muito bonita da entrevista, né, que eu perguntei de onde vinha a força, né, como que ela se mobilizava. E ela me disse que a força dela vinha do útero. Que mesmo ela já não tendo mais, né, a capacidade de reprodução, a força dela vinha dali. Mesmo tendo perdido um filho assassinado pela polícia fascista de São Paulo, né, ela ainda tinha essa força de resistência. E isso era muito bonito, assim se via por todos os poros dela, que a vida dela era resistir, e ela era lutar, e era lutar por essa, não só para que esses meninos não sejam esquecidos, né, mas que para que a gente gente transforma a sociedade, né?
Um outro colega nosso, o Fábio Costa, que também é jornalista, diz: bom dia, Regis, querido. Um abraço, bom dia, meu amigo. Também bom dia para Mariana.
Bom dia.
Como ela analisa essa precarização do trabalho, especialmente as mulheres que estão na informalidade ou em subempregos, e a falsa ideia de empreendedorismo?
Eu acho que é um recorte, assim, muito do que eu já venho falando, né? Se a gente for pegar essas mulheres que trabalham na informalidade, nos subempregos, tem muito esse lugar da mulher que está excluída e está com várias exclusões, né, nas costas, assim. Então, não é só a exclusão do mercado de trabalho, né? Eu não gosto dessa expressão, mercado de trabalho, mas não é só a exclusão do trabalho, né?
Sim.
Ou seja, ela não pode só, ela não consegue vender a sua força de trabalho.
Sim.
Mas não é só isso. Ela não consegue vender a sua força de trabalho, ela não tem acesso à educação, ela não tem acesso à saúde, então ela vai sendo violentada em diversos níveis. E esse lugar, né, da informalidade, do subemprego, é muito cruel para as mulheres, porque geralmente as mulheres, por exemplo, sobretudo nas comunidades e nas favelas, né, dentro desse recorte da população mais pobre, as mulheres, elas são geralmente chefes de família.
Sim.
Porque elas criam os filhos sozinhas, né, os homens saem daquele espaço de vida ali do casal. E elas criam os filhos sozinhos, e a tia também criou os filhos sozinhos, a mãe também criou os filhos sozinhos, a vizinha também criou os filhos sozinhos, então ela precisa sair e muitas vezes começar no emprego de manhã, e no fim do dia ela já passou por 3 ou 4 jornadas de trabalho fora de casa, e ela ainda retorna para casa e tem todo o trabalho que ela faz dentro de casa, então ela tem que lavar, ela tem que cozinhar, ela tem que cuidar das crianças, ela tem que limpar a casa. Então, é uma série de violações, né, que vai se sobrepondo a essa vida cotidiana das mulheres e que nos violenta, né, e nos coloca numa situação de superexploração, né?
Olha aí, vamos ver, tem mais pergunta aqui do Vitor. Quais outros movimentos latino-americanos você pretende entrevistar, pessoas de movimentos,
uhum,
que tu tens? Porque a ideia, no primeiro contato, e eu tenho que fazer um especial agradecimento a Simone e ao Gefone, que são amigos de longa data, né? Sempre a Simone Oliveira e o Gefone De Rosso, que tem um sobrenome italiano que nem o da Mariana. Né? Então tenho que agradecer, que são amigos muito queridos, de muitos anos, né, da luta política aqui em Pelotas. E como que... A pergunta era outra, mas quais os outros movimentos latino-americanos você pretende entrevistar? E eu ia linkar com uma outra coisa também, mas primeiro essa questão, então, por favor, Maria.
Tá. A pesquisa, a ideia da pesquisa, né, de ouvir as mulheres sobre o que significa ser mulher e como elas vivem o seu cotidiano, tem uma hipótese por trás, né, dessa pesquisa, que é que eu estou começando a entender que a vida das mulheres, o cotidiano delas, é uma vida de resistência, né?
Sim.
E que isso que ela faz no miúdo do dia dela,
sim,
educar um filho, por exemplo, é uma forma de resistir, né? E que a gente precisa olhar para isso e perceber o quão grande é isso. O quão a gente é foda, né? Pra caramba, nesse sentido. Pra que a gente consiga sentir, assim, que tá na nossa mão, né?
Sim.
O futuro tá na nossa mão.
Sim.
Mas a pergunta era, né? Sobre quais movimentos. Então, assim, o recorte, né, da pesquisa, que tem esse lugar de olhar pro cotidiano do miúdo das mulheres, vai se juntar um pouco com essa coisa dos movimentos. Porque eu quero entrevistar movimentos que são importantes, por exemplo, né, das mães da Praça de Maio, que a gente comentou na Argentina, o Ni Una Menos, tem um movimento de mulheres afro-latinas, né, no Uruguai também, que eu vou entrevistar. Mas eu acho que isso vai acontecendo mais no cotidiano da viagem, sim, assim. Tem um pouco essa metodologia da pesquisa de deixar, assim, a coisa meio aberta, sabe? Eu vou andando pela América Latina e vou vendo, vou tendo contato, vou conversando, assim.
Isso é o que eu tinha que ter dito. O que eu queria ter dito é isso. Quando vem a história de quantos mais autores, e aproveito para dizer nesse momento que a Simone Oliveira está nos ouvindo e me mandou um agradecimento ali. O Geofone deve estar no trabalho, senão ele certamente estaria ouvindo também. Mas grande abraço, Simone. Muito obrigado. O entrevistado é show de bola. Olha aqui. Isso é que é fundamental. É um projeto teu de vida, sim, que inclui o teu esposo,
sim,
uma cria, que eu não sei se é um menino ou uma menina, né? E que vocês vão sair pela América Latina, sim, viajando para tu fazer contatos com mulheres que estão na resistência em toda a América Latina. Esse é o projeto?
Esse é o projeto. O projeto é pegar a nossa Kombi, que está quase pronta, que já foi transformada em casa. A gente transformou aí nos últimos meses. As duas crianças, né? São duas crianças, um menino de 4 e uma menina de 1.
Sim.
E o companheiro. E sair pela América Latina com esse projeto de ouvir as mulheres sobre o que é ser mulher e o que é viver e resistir na América Latina rumo à emancipação, né? Sim. Que existe um objetivo central de emancipar não as mulheres simplesmente, mas a humanidade, né? Então, essa é a ideia geral.
Tu vais dizer também para mim, para os ouvintes da Rádio Com, que a força de fazer uma viagem dessas vem do útero?
Vou dizer que vem do útero, vem do que nos pulsa, assim, ancestralmente, sim, né? Eu acho que a gente, assim, depois que eu me tornei mãe, eu brinco que são portais, assim, né? Cada filho é um portal. Então, sim, o primeiro filho foi um portal, o segundo filho mais um portal. E a gente vai caminhando para dentro, não só de si mesmo, mas para dentro do que é mais essencial, sim, sim, assim. Então, eu acredito que é muito, assim, é muito forte esse lugar onde a gente percebe que o que a gente faz não é reconhecido por uma estrutura de poder que diz que o que a gente faz não é importante. Mas que quando tu tá todos os dias vendo teu filho e a tua filha e conversando com eles e entendendo que você explicar, por exemplo, sobre os limites do corpo do outro é uma coisa que pode ser revolucionária, porque quando ele cresceu, ela crescer, eles vão entender que ninguém pode tocar no corpo se não quiser, e eles também não podem tocar no corpo de ninguém se não quiser. Sabe, todas essas coisinhas pequenas que parece no que cotidiano não, vão perdendo a grandeza.
Parece que é tão básico que todo mundo compreende. Exato. Parece que tá claro para todo mundo. Né?
Só que não, né? Então, assim, quando você vai percebendo todas essas pequenas coisinhas, e por exemplo, né, quando eu tava em São Paulo, que a gente se juntava num grande grupo de mães que fazia parte da escola e ficava conversando sobre todas as mais variadas conversas possíveis, e você via que ali tinha uma solidariedade, um cuidado com a outra, um cuidado com os filhos coletivos. A gente via, assim, que o futuro da sociedade está muito nesse lugar onde as mulheres estão vivendo uma vida em comunidade, e onde a gente também ensina, né, para os homens, e os homens também ensinam para os outros homens que, sim, é possível uma outra vida, de uma outra perspectiva, né?
Bom, e uma questão que eu acho, assim, formidável é que tu estás fazendo, empreendendo essa viagem junto com o teu companheiro, com os dois filhinhos de vocês, e isso é a materialização do teu doutorado. O, sim, teu doutorado está dentro desse projeto, sim, que é um projeto que não é comum. A pessoa geralmente fica lá no quarto estudando, uhum, pensando, não, tu vai sair pelo mundo. Sim. O teu companheiro, eu vou fazer uma inconfidência aqui, ele saiu do emprego público, né? E todo mundo quer ter um bom emprego, ele, sim, rompeu com isso. Quer dizer, esse é um projeto que tem um matiz também revolucionário, assim, de vidas, de pessoas.
Né? Sim, sim, é uma transformação muito profunda, né? Mas é também fruto, assim, de um cotidiano nosso, onde ele saía para trabalhar de manhã, voltava meio-dia, pegava o nosso filho, levava para a escola e voltava à noite. Então, eu passava o dia inteiro cuidando das crianças, né? Manhã, tarde, noite. E ele chegava em casa, saía de manhã, chegava à noite. Então, ele passava o dia inteiro sem ver as crianças, praticamente. Chegava à noite, todo mundo podre em casa, né? Tanto quem ficou trabalhando em casa, sim, quanto quem trabalhou fora de casa. E a gente estava num cotidiano muito desgastante nesse sentido, sim, assim, sim, né? Tanto nosso, subjetivo, quanto dessa vida do capitalismo mesmo, né? Porque sim. O capitalismo vai distraindo até a última gota, assim, né? Você sim, vai sim. Indo, vai levando aquela corda até que sente que a corda arrebenta. Agora, também é importante fazer esse recorte de que a gente está num lugar de privilégio, né?
Sim.
Se a gente não tivesse se eu não tivesse uma bolsa, para começar aí, né?
Claro.
Se eu não tivesse uma bolsa de doutorado, se eu não tivesse um financiamento, né, público para fazer essa pesquisa, eu primeiro não poderia estar, né, nessa claro. Ideia, né?
Exatamente.
Segundo, a gente também tem um privilégio de ter uma família que qualquer coisa que acontecer, a gente pode pedir socorro, né? Então,
sim.
Existe um recorte de privilégio dentro dessa decisão, né? Que muitas vezes parece que não há, né?
Mas tu tá explicitando isso.
Porque é fundamental explicitar, eu acho, né? Pra também, assim, não parecer uma coisa, assim, uma coisa romântica, né? Assim,
e até
não sei, né?
Que seria de um autoelogio, de
mas que é fundamental a gente entender também esse lugar, né? E também pensar que se existe esse privilégio, que esse privilégio seja utilizado para uma causa comum, sabe?
Sim.
Assim, eu poderia também ficar dentro de casa, estudando e lendo os livros e tal, mas eu também entendo que isso me distancia cada vez mais disso que eu quero entender, disso que eu quero estar junto, né? Que
sim.
É uma transformação profunda da sociedade.
O Leandro Sebas reage mais uma vez, certamente ele é um dos tantos que gostaram muito do conteúdo que está dizendo a nossa entrevistada, que é a Mariana Oliveira de Carli, né, que está fazendo doutorado na PUC de São Paulo e que vai viajar pela América Latina. Ele diz: nossas lideranças de esquerda não parecem estar dispostas a incluir o povo nesse processo. Acabam sempre buscando uma conciliação com a classe dominante. E aqui ele diz também que essa viagem de vocês merece um documentário. Ela deve ser registrada como um documentário. Então, certamente que há um conteúdo assim, de ruptura com a lógica sim. dessa sociedade pequeno-burguesa, padrão classe média, que está aí sim. nos asfixiando, né, Mariana?
Sim, sim. Eu acho que essa... primeiro assim, né, a gente tem a ideia de fazer um documentário das entrevistas, assim, sobretudo, né, mas também tem... Meu companheiro, ele é músico, né, saiu do trabalho... para tentar também uma vida de músico. E ele também tem, assim, ideias de colher, né, canções populares da América Latina e tentando fazer isso girar mais, né, por nós.
Sim.
Sobretudo essa perspectiva do Brasil, como se o Brasil não tivesse parte, né, não fosse parte da América Latina. Mas sobre
ele
as nossas...
concede entrevista?
Concede.
Então ele vai ter que vir aqui na Rádio Com falar, tem programa aqui de música.
Ótimo.
Nós mesmos
a gente
fazemos...
até esqueceu de trazer o disco para você, a gente
sim.
ia trazer de presente.
Mas tem um programa aqui na tarde.
Ai,
né?
Que legal.
Aliás, tem dois programas. Tem o Pausa, que é na meio-dia com o Gil Fernandes, que trata de música de muita qualidade. E tem também o Cantos de Luta e Esperança.
Ai, que legal.
Que é um programa aqui que tem no domingo de manhã, no fim da manhã, e que trata do cancioneiro latino-americano.
Ah, que
né?
bonito!
E tem também o programa da DJ Elô, que é nas tardes da Rádio Com, aqui, a partir de 4 horas, que também tem um nível musical elevadíssimo. Então, todos esses programas aí, certamente, eles receberiam, né? Como é o nome do teu companheiro?
Tato.
Receberiam o Tato aqui para ele trazer a música que ele já faz e aquilo que ele espera
uhum.
dessa viagem, desse contato com
lindo.
A música latino-americana.
Acho
né?
que ele vai ficar bem feliz.
Convite no ar aqui, já estou fazendo com alô, Tato.
Pronto.
Tem que comparecer aqui também. Não é só a Mariana que veio aqui dar essa ótima entrevista para nós.
E sobre as elites, né? Que
sim.
Ele tinha, sobre as elites,
as
não
elites
sobre a esquerda, né?
E a conciliação
sobre
com a classe.
As nossas lideranças de esquerda e
isso.
as elites, né? Esse é um tema bem espinhoso, né?
É, muito.
Mas eu sinto que tem muito esse processo de... da gente estar realmente distante, né? Assim, mas as elites vão se sentindo cada vez mais no poder e acho que vão também, as elites não, as lideranças, vão sentindo também que existe um privilégio ali, né? E aí vai acontecendo um distanciamento. Então, a partir do momento que você sente que tem um privilégio num lugar, você vai se sentindo confortável e tal. E aí aquele lugar de porta-voz da esquerda acaba sendo, parece maior, né? Do que o povo, do que a base, do que o trabalho que tem que ser feito lá. Então, eu acredito que esse, as elites brasileiras nunca tiveram disposta a nada, né? Um pouco do que a gente estava falando antes. É a nada pra gente, né? Tudo pra eles, nada, sim, pra nós. É, agora, as nossas lideranças de esquerda, eu acho que existem nomes, assim, no país hoje que despontam como boas lideranças, né?
No aspecto político. Sim. Porque eu vejo...
As boas lideranças que eu digo, vinculadas à base, né? Que,
sim,
que não estão falando ali pra se tornar alguma coisa, assim, maior do que a base, né?
Sim.
Mas que estão falando porque estão levando realmente uma mensagem.
Sim, sim.
É, e que corresponde, né? Eu citaria o Boulos, por exemplo, né?
Sim, do MTST.
Do MTST.
Tem a Sônia Guajajara também.
A Sônia Guajajara.
Eu vejo muito que as lideranças indígenas parece que ficam, às vezes, num segundo plano,
sim,
assim. Mesmo no universo da esquerda, parece que a dimensão que adquire as lideranças indígenas,
sim,
não é a que elas mereceriam ter.
Sim. É, e também tem um pouco essa compreensão da cidade, né? A cidade e o campo, assim,
isso,
né? Então, os movimentos da cidade, eles começaram a tomar mais corpo mesmo, né? Quando as cidades brasileiras também começam a ficar cada vez maiores, né? Inchar, assim, né? Então, os movimentos dentro da cidade começam a tomar mais corpo. Mas existe também sempre essa dicotomia, né? Se a cidade incha, alguém, quem é que vai trazer o que comer para a cidade, né? Então, tem até um grito de ordem do MST, né? Se o campo não planta, a cidade não janta.
Sim.
É isso, né? Existe sempre uma balança aí, né? Um equilíbrio.
Uma outra coisa que eu não poderia deixar de perguntar, porque eu sempre tive ótimas referências a respeito da Universidade Federal de Santa Catarina, onde tu fizeste a tua graduação em serviço social,
uhum,
que um irmão meu fez em filosofia lá, o Amílcar, sim, Oliveira. E ele sempre falou muito bem da Federal. Tinha coisas boas e tinha as que não eram, mas as boas ele colocava num patamar muito, uhum, elevado. E tu, não sei se estavas lá quando aconteceu, eu acredito que não, aquele crime contra o reitor da UFSC que terminou se suicidando. E se tu não estava lá, tu ficasse sabendo de algumas coisas que aconteceram. Isso mostra bem a dimensão da interação entre judiciário e política, judiciário meio acadêmico e a judicialização que, uhum, a gente observa no Brasil, porque teve uma juíza ou desembargadora lá daquele ambiente, de uma das regiões do judiciário no Brasil, que tomou uma decisão e aquilo embaraçava muito a vida do ex-reitor e terminou se suicidando, se jogou de um shopping lá em Santa Catarina.
Sim.
Como é? Isso mostra o grotesco, o perverso e o cruel que tem na nossa sociedade, não é, Mariana?
Sim. É, assim, eu entendo que, assim como o Estado, né, um Estado de classe, também todos os poderes, né, que se conformam dentro de uma justiça, dentro de um Estado de classe, também é uma justiça de classe, né?
Sim.
Então, sobretudo nesse momento, né, onde assim, a gente vê tudo o que aconteceu com o Lula, né, toda a prisão arbitrária, porque um juiz queria, porque fazia, era necessário para um jogo político, para uma compreensão de uma classe, né? Então, você vai utilizando os seus meios de classe e uma imprensa completamente tendenciosa e disposta a tudo também, né? Disposta a dar todos os anéis, né? Você vai criando um clima na sociedade que é um clima de que aquela sua perspectiva de classe, né? Da classe dominante, é como se fosse a perspectiva do povo, né?
Exato.
Então, a gente, por exemplo, andava em São Paulo e apareciam as manchetes do Lula na Globo e as pessoas no bar, almoçando, falavam, tem que prender mesmo, não sei o quê. Só que a pessoa não sabia nem se ele estava condenado ou não. Não existia uma condenação terminada, né?
Sim.
Condenavam antes de julgar. Então, eu acho que tudo isso vai nos apresentando que existe uma justiça com recorte de classe, assim como existe um Estado com recorte de classe. E é o que é necessário para a classe dominante, né? Então, a classe dominante determina os rumos da política, da justiça, né? E vai nos acabrestando, né?
Nós vamos fazer um intervalo agora aqui, são 10 horas, um minuto depois, né, dada a repercussão aí da entrevista da Mariana, nós vamos ter mais uns 10 minutos. Então, nós agora com o Vitor Valente vamos ao intervalo e já voltamos. Oh, 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 oh
Arduin Climatização. Instalação, higienização e manutenção em todos os tipos de ar-condicionados. Também especializado em inverter. Assistência técnica pioneira na metade sul. Há 15 anos garantindo confiança e o melhor clima. Ligue e agende a visita. Fone 53-3279-2488 e WhatsApp 53-984-376792. Confira em qualquer estação. Arduin Climatização.
Compartilhar este momento com você. Repleto de histórias e tradição, o Cartório Lorenzi renovou seu ambiente de trabalho para melhor atender seus clientes. Mais privacidade, conforto, acessibilidade e segurança alinham a qualidade do serviço que você já conhece à modernidade desse novo empreendimento. Endereço 7 de setembro 151. Fones 3222203 3225-4974. Cartório Lorenzi. Confiabilidade sempre.
Desde 1978, o CAPA, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, presta assessoria na organização social e política, na formação e na produção econômica das famílias de agricultores familiares. Agroecologia, cooperativismo e desenvolvimento regional são os princípios de trabalho do CAPA. Atualmente, são 5 núcleos de atuação no sul do Brasil, beneficiando mais de 5 mil famílias, incluindo agricultores familiares, assentados, indígenas, quilombolas e pescadores artesanais. Na sede do CAPA você encontra a Cooperativa Sul Ecológica, com feira permanente de produtos ecológicos, na Santa Tecla 510. Fone 3272-3930.
Rádio Com 104.5. Apareça aqui.
Conheci prenda do Mingano.
Voltando aqui na Rádio Com 104.5 no FM, também no Facebook, na página da Rádio Com no Facebook, que está mostrando ao vivo a entrevista que estamos fazendo aqui com a Mariana Oliveira De Carli, que é doutoranda e que é formada em serviço social e está dando uma entrevista para nós aqui na Rádio Com hoje. Ela que vai empreender uma viagem pela América Latina para estabelecer contatos com mulheres que estão na resistência no nosso continente, e é uma temática muito interessante, ainda mais considerando o Brasil no momento em que está hoje. O Paulo Silva, que é da direção da Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores na Saúde, no Rio Grande do Sul, está nos prestigiando mais uma vez, está nos dando audiência. Um abraço, Paulo Silva. Ele fez uma referência a um crime bárbaro que houve aqui em Pelotas, né, de uma professora da Universidade Federal que foi brutalmente assassinada, e até hoje não se tem um esclarecimento a respeito dos autores do crime, e também nem o corpo dela apareceu. Então ele deu a entender que por isso não se deveria comemorar o 8 de março como... E as mulheres... Pois não.
Só uma correção, Regis. Foi o Carlos Leal que ligou aqui pra rádio. A gente passou a informação equivocada.
Não, pedimos tem
desculpa. É o Carlos Leal.
A gente... Vocês mesmo estão desfazendo o equívoco. Então foi o Carlos Leal. O que eu disse em relação ao Paulo Silva, apaguemos. O Paulo Silva não disse isso, e embora ele sempre esteja nos prestigiando e nos agrada muito que ele nos prestigie. Então foi o Carlos Leal que disse isso em relação... Não tem ainda esclarecimento sobre o assassinato da professora da Universidade Federal, que agora não me ocorre o nome, e por isso não deveria haver comemorações do 8 de março aqui em Pelotas. Mas a Vanessa aqui no intervalo e a Mariana já disseram que não é bem comemoração, né, Mariana? 8 de março.
É, o 8 de março é um dia de resistência, né? É, porque, na verdade, a gente entende que todos os dias são dias de resistência, né?
Sim.
É, mas, ao mesmo tempo, a gente também entende que celebrar a resistência nos tempos que a gente vive é importante, né? Celebrar, sim, o corpo, celebrar a vida, celebrar que a gente continua caminhando, né?
Sim.
Embora existam tantas dificuldades no caminho. Então, a gente entende, né? Sempre entende que o 8 de março é um dia de lembrar os nossos mortos, né? As nossas mortas, de fazer jus à sua vida, né? De fazer jus àquilo que elas lutaram e viveram no seu cotidiano. Mesmo as mulheres que não participaram de grandes movimentos, que não foram, assim, lideranças, né? As mulheres do miúdo, né? Uma professora, a Cláudia, por exemplo, né? Que foi arrastada num carro da PM do Rio de Janeiro, né?
Sim.
Mulheres do povo, mulheres que viveram e que por toda essa violência patriarcal foram assassinadas ou morreram de alguma maneira, né? Nesse cotidiano.
Eu vi agora, aqui procurei na internet, aqui aparece a professora Cláudia Hartleb. Foi ela que foi assassinada aqui em Pelotas e até hoje nós não temos, já tem mais de 3 anos o desaparecimento.
A gente tem também, né, o caso da Marielle, que foi agora, né, há poucos... Foi no
dois anos.
Foi no dia 13, né, há poucos...
14.
Faltam poucos dias para comemorar,
agora,
né?
2 anos.
Né? 2 anos, então, que também é um crime que está mais do que claro, né?
Exato.
Que foram as milícias do Rio de Janeiro amando do filho do presidente, ou que pelo menos ele estava envolvido, né,
sim,
no mando, e que mesmo assim não existe nenhuma punição, né? Então retoma um pouco daquilo que a gente já tinha falado, né? Que é uma justiça de classe.
Exato.
E é uma justiça da classe dominante. Então é isso, que o 8 de março seja um dia pra gente resistir, mas também celebrar a vida daquelas que vieram antes de nós. E celebrar pra gente, né? Eu entendo muito isso, que celebrar pras mulheres é lutar, é estar na resistência, é participar de coisas que nos, de alguma maneira, nos elevem, né, nesse lugar onde a gente se sente parte de um todo. De
deixa
ela
tomar uma aguinha para passar o pigarro. E o mais perverso, a partir da minha percepção de mundo que eu vejo, é que a classe que é dominada, delas são retirados todos os instrumentos de interpretar a realidade.
Sim.
E isso é que é perverso. Tem pessoas que passam pela vida sem compreendê-la, sim, na sua inteireza, né?
Sim. É um papel, né, da ideologia, né? Você tira atenção daquilo que seria a faísca, né, a fagulha de conhecimento da pessoa, para que ela siga, né, no seu cotidiano de exploração, de opressão. Então, é muito claro isso, né? Por exemplo, na classe trabalhadora, nas mulheres também. Embora que eu também tenha sentido que a gente tem tido espaços de um pouco maior, mais reflexão, assim,
sim,
né? Sobretudo dessa perspectiva das mulheres. Eu sinto que as mulheres estão realmente num movimento de perceber que o que elas fazem no seu cotidiano e que as suas vidas são centrais e são importantes e são fundamentais. Mas a gente eu também sinto que a gente está encontrando muita resistência dos homens, né? Assim,
nossa,
em vários sentidos.
Mas tem uma questão,
do
Mariana.
Do privilégio, né?
Mesmo, isso existe. Ficar acomodado no privilégio.
Exato,
Ser conservador, ser escravo do patriarcado. Mas uma questão que sempre me interessa, a partir da noção de luta de classe, as mulheres, tu falaste, estão reagindo, estão com esse movimento. Teve o Ele Não, uhum, né, em 2018. Agora teve esse 8M que também, muito potente. Mas tu notas que as mulheres da classe, as mulheres mais vulneráveis socialmente, estão conseguindo desapegar dessas armadilhas, dessa teia perversa que as envolve? tanto quanto as da classe média, porque me parece que esse é o embaraço.
Tem um choque grande também. E aí eu acho que também tem um choque de onde a gente vê, né? Porque é um pouco isso que a gente estava falando. É, por exemplo, quando eu estudei sobre a violência obstétrica, existia uma forma de cuidado das mães com as filhas adolescentes, filhas negras adolescentes que iam para o hospital para ter os bebês.
Sim.
E as mães falavam para elas, antes delas chegarem no hospital e durante todo o acompanhamento no hospital, para elas não gritarem, para elas não falarem que estavam com dor, para elas ficarem quietinhas, que elas iam ser melhores atendidas. Melhor atendidas, porque as mulheres, as adolescentes, né, sobretudo as adolescentes, são bastante violentadas dentro do hospital quando elas vão ter os bebês. E as mães, pela experiência que já tinham tido, sabiam que quando a menina entrava no hospital e fazia barulho, assim, né? Urrava, chorava, pedia ajuda, nananã, ela era mais violentada do que quando ela ficava quietinha, tranquila. Então, por que que a gente não pode olhar para isso e pensar que é uma forma de resistência, né?
Sim.
Ou por que que a gente não tá na unidade básica de saúde conversando com essas meninas adolescentes sobre como prevenir a violência obstétrica ou como prevenir uma gravidez não desejada?
Sim.
Por que que isso, entende? É uma série de coisas que vai criando um grande tabu. E eu acho também que falta muito a gente ajustar o olhar, né? Por que que esse cotidiano das mulheres, por exemplo, faveladas, ou das mulheres das comunidades, ou das mulheres mais pobres, não é olhado como um cotidiano também de resistência, né? É claro que não dá pra esperar que ela esteja numa manifestação do 8 de março, né? Uma, sei lá, uma mãe de 3, 4 ou 5 filhos que tem um cotidiano pesado, no domingo ela quer sentar e tomar a cervejinha dela, conversar com as amigas, mas ela também poderia entender a ida pro 8 de março como uma forma de tomar uma cervejinha, de socializar, de estar lá, né? Mas é isso. Por que que a gente não entende que uma coisa é resistência e a outra não é resistência, né? Agora, problematizando um pouco mais também essa questão da classe média e da...
Vai, fala. Tu vai se problematizar numa próxima entrevista. Porque o tempo está estourado já aqui. Mariana Oliveira de Carlo, que veio aqui, deu uma entrevista para nós e agradou tanto ao público ouvinte da Rádio Com e a nós aqui, os colegas da rádio, o Vitor, a Vanessa e tal, que certamente nós temos um contato. E se for possível, até essa peregrinação que a família vai fazer pela América Latina, nós vamos querer estar mantendo um contato pelo WhatsApp aí, para de repente entrevistar nessa jornada aí.
Mas bora.
Só cabe te agradecer, viu, Mariana? Muito obrigado pela atenção aqui com a gente da Rádio Com. Agradecer a ti, a tua tia Simone Oliveira, uma grande amiga minha, e o Jefone, o esposo dela. E estamos sempre à disposição aqui na Rádio Com, viu?
Muito obrigada a vocês pela atenção, por dar esse espaço, né, para falar um pouco mais sobre a vida das mulheres e sobre a necessidade de emancipação humana. É um prazer, e se a gente conseguir estar em contato aí quando a gente estiver pela América Latina, a gente vai conversando.
Tá legal.
Obrigada, gente.
A Mariana Oliveira de Carli, que é graduada em Serviço Social na Federal de Santa Catarina e agora faz doutorado dela na PUC de São Paulo. Ela que é gaúcha de Novo Hamburgo, está aqui na região por algum tempo. Vamos a um pequeno intervalo.